Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rum, programa 841, está no ar, mais uma vez, aqui nas noites de quinta-feira, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Além disso, rum.pt, secção de programas, aí podem encontrar as nossas emissões mais recentes, disponíveis para escuta e também para download. Aí vai encontrar a da passada semana, é a primeira parte da conversa com António Louçã, historiador, jornalista, investigador, que hoje vai ter conclusão. António, apresenta os temas para esta segunda parte da conversa.
Boa noite. Continuamos, como já foi dito pelo Sérgio Xavier, com a conversa com António Louçã, o autor de um livro incontornável e importante para o estudo sobre o que aconteceu em Portugal no antes e no após 25 de Abril. Esta segunda parte é aqueles anos da efervescência revolucionária, as hesitações, as manipulações, aquilo que foi a atuação de serviços secretos, os partidos políticos, então emergentes, estavam a surgir naquilo que mais tarde, e que hoje vivemos, a democracia em Portugal. Mas o caso concreto aqui, bem estudado a partir da Embaixada Alemã e dos seus representantes diplomáticos, foi os avanços, os recuos, as dúvidas, hesitações por parte de uma figura importante da política europeia, alemã não só, mas europeia, e falamos de Willy Brandt. Hesitou muito sobre o apoio, ou qual o partido merecedor do apoio desta importante e das suas fundações, que tinham um cabedal financeiro para suportar aquilo que eram as necessidades prementes no início e para as atividades de partidos políticos. Para quem quiser também desenvolver os temas que aqui serão abordados e falados, a bibliografia complementar é muito importante e é uma ingerência discreta, uma edição da Parsifal de fevereiro de 2024, um material importantíssimo e fundamental para aqueles que querem conhecer melhor e um outro lado da história do 25 de Abril em Portugal. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, sempre, sempre com melhores leituras e um abraço.
António Louçã nasceu em Lisboa em 1955. Jornalista e investigador. É licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa e mestre em História dos séculos XIX e XX pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi correspondente do Diário Popular em Madrid, diretor da revista mensal Versus, chefe de redação da Semana Informática e editor da revista História. É investigador integrado no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. As suas principais áreas de interesse são a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Portuguesa de 1974. Tem vasta bibliografia publicada, destacamos Negócios com os Nazis, edição de fim de século de 1997, Hitler e Salazar, uma obra de 2000 da Terra-Mar e entretanto reeditada pela Parsifal, Portugal visto pelos nazis, edição da fim de século de 2005, uma biografia de Varela Gomes, editada pela Parsifal em 2016, a Revolução Russa, pela Parsifal de 2017 e deste ano, uma ingerência discreta, a Alemanha Federal e a Revolução dos Cravos, edição da Parsifal.
Essa consequência do 11 de março vai levar a uma série, vamos lá, a um empenhamento, talvez direi eu, mergulhar de cabeça no que é a vida política portuguesa, porque nós sabemos o que é que aconteceu. Esses militares vão refugiar-se na embaixada, pedem, um deles acaba por conseguir que a família viaje para a Alemanha, por receios de segurança. No entanto, apesar de aparentemente as eleições logo a seguir darem um sinal de uma certa normalidade democrática, o que é facto, iremos perceber que, pela leitura do seu trabalho, há aqui muitas jogadas de bastidores, desde somas avultadas de dinheiro que vinham não em mala diplomática, mas em malas de executivo, para os partidos ibéricos. Em Espanha também tinha acontecido, estava de alguma forma a agonia do franquismo, mas o que interessa é Portugal. Sabemos que, pelo seu trabalho, que o jornal República tinha sido altamente financiado pelos alemães, nas suas várias dimensões ou articulações, e depois o que é que iremos perceber? Que muito do que está a acontecer em Portugal dá aso a que, por exemplo, no seu trabalho, dado momento, a páginas 99 e 105, refere aspectos, digo eu, centrais e aqueles que são fundamentais para a interpretação de tudo aquilo que aconteceu cá em Portugal. Os equívocos que se estabeleceram, por exemplo, até entre Costa Gomes e Otelo Saraiva de Carvalho, por exemplo, e depois aquilo que é a tal intentona do 11 de março, não teve lugar aqui em Portugal. Iremos ver que aquilo que eram as traves fundamentais, os sindicatos, a reforma agrária, o papel do COPCON, o papel da 5ª Divisão, talvez por uma dificuldade de articular tantos campos de intervenção, esta diplomacia, uma visível e outra paralela, direcionam-se quase e somente para o aparelho político. Partidos, após o convencimento perante o SPD alemão de que Mário Soares, talvez, mas eles alimentaram sempre uma certa desconfiança, mas o homem que lhes dava todas as garantias era Salgado Zenha, foi o Dr. Salgado Zenha, mas nós percebemos com a nomeação, por exemplo, do 5º Governo Provisório, de Vasco Gonçalves, foram novamente, a realidade era muito mais rápida, tinha uma velocidade muito maior do que aquilo que eram os jogos, vamos lá, especulativos, intelectuais, de gabinete, porque a própria Revolução, paralelamente e após as eleições, esses muitas vezes também designados, os Anos da Brasa, tinham uma outra velocidade. Como é que esta, vamos lá, realidade, dupla realidade, era olhada pela aquilo que era a diplomacia alemã, pelo embaixador Kaspari e depois pela própria Fundação Ebert e com o seu funcionário Bünger, como é que eles atuaram e perceberam isto? E até, refere importante no seu trabalho, muito daquilo que era a democracia cristã europeia, que à época tinha uma dimensão social, a CDU, o Partido Democrata Cristão, a democracia cristã italiana, como é que eles ficaram fora desta convulsão que era o Portugal pós 11 de março?
Bom, em relação ao 11 de março, há aqui uma questão logo muito interessante, que é a seguinte. A embaixada alemã, que tinha mudado o embaixador e que era a representante em Portugal de uma política que se pretendia uma política de evolução, sem um golpe de Estado, ela é apanhada pelo 11 de março, um bocado desprevenida, não desprevenida em relação à conspiração, porque dessa sabia muito e sabia até mais do que lhe convinha saber. Estava em diálogo permanente com alguns dos conspiradores. Alguns dos conspiradores tinham-se reunido dentro da embaixada. Três dias antes, um funcionário da embaixada é referido, num contacto em casa do general Galvão de Melo, é referido pelo major Costa Neves como tendo entrado e já sabia quais eram as unidades que iam participar na intentona spinolista do 11 de março.
Até Santarém, colocou-se a hipótese de Santarém também participar.
Sim, sabia quem estava comprometido para participar, claro que depois não podia adivinhar quem é que ia cumprir o compromisso e claro, quem não claro. Ia. Santarém não cumpriu o compromisso que chegou, também não se lhe pode chamar bem um compromisso. Havia alguma expectativa por parte dos spinolistas de que Salgueiro Maia aderisse ao golpe, mas Salgueiro Maia nunca quis aderir. E na verdade, A embaixada alemã sabia muito disso tudo, mas não tinha a menor ideia, nem a menor sensibilidade para aquilo que ia ser a explosão imediatamente a seguir com o contragolpe. Não tinha qualquer intuição das forças sociais que a derrota da intentona spinolista ia desencadear e de quão longe essas forças sociais iriam ser levadas no caminho da expropriação do capital financeiro, dos bancos, dos seguros, pois, da grande indústria.
As nacionalizações que acabaram por acontecer.
Exatamente, de 1 milhão e 200 mil hectares na zona da reforma, agrária. Não tinha qualquer ideia disso e foi, portanto, completamente surpreendida pelo contragolpe, não pelo golpe. Agora, aquilo que é muito curioso é comparar isto mesmo com a rapidez que teve o embaixador americano, Frank Carlucci, colocado em Lisboa em janeiro de 75, e que 2 meses depois já não queria ter nada a ver com Spínola, porque sabia perfeitamente, tinha percebido, e a maneira como o percebeu é outra história interessante, e naturalmente muito longa para aqui, mas o facto é que percebeu que Spínola não tinha qualquer possibilidade de reeditar em Portugal a receita de Pinochet no Chile. E por isso não quis ter qualquer contacto com ele. E por isso também, talvez não seja mero acaso, que os tais 4 oficiais que não conseguiram fugir com Spínola e com o seu Estado-Maior para a Espanha, roubaram os helicópteros e fugiram para a Espanha, esses 4 oficiais meteram-se num blindado da GNR e andaram à procura nas embaixadas em Lisboa, onde é que podiam pedir refúgio. Pensaram primeiro em pedir refúgio na embaixada italiana, chegaram à conclusão que não, que era mais seguro na embaixada alemã, foram, bateram à porta e foram aceitos. Mas foram aceitos para um refúgio temporário, que é completamente diferente de um asilo político, que não lhes foi concedido, que não podia ser concedido. E esse refúgio temporário significava que eles eram uma batata quente nas mãos da embaixada, e aí, como disse o António Ferreira, e creio que tem razão, esse deve ser o momento em que cai a ficha à diplomacia alemã e percebem que isto não pode continuar assim. Esta política de duas vias, que na verdade é principalmente uma via de continuarmos a saber o que se passa na direita e não termos ninguém com quem falar à esquerda, leva-nos a um beco sem saída como este, e de facto é uma crise de 24 horas em que eles não sabem se a embaixada vai ser invadida, em que o embaixador Fritz Kaspari vai ao Palácio Presidencial falar com o Costa Gomes ou falar com o chefe da casa militar de Costa Gomes para negociar o futuro daqueles 4 refugiados, e à saída da embaixada, os manifestantes que ali estão obrigam-no a abrir a mala do carro para ver o que é que lá tem. Ele protesta junto das tropas que ali estão a fazer, das tropas portuguesas que ali estão a fazer a segurança da embaixada, e as tropas o que fazem é apontar-lhe a arma e dizer-lhe: desande daqui para fora, desapareça, porque senão isto acaba mal para si. Ele depois apresenta um projeto, apresenta um protesto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e salvo erro, foi Jorge Campinos quem recebe esse projeto, esse protesto, e diz-lhe que sim, senhor, tem toda a razão, lamentamos muito o que aconteceu, as nossas desculpas, mas olhe, não temos a certeza que isto não vá repetir-se, não podemos dar garantias disso, porque nós já não controlamos as tropas que existem no país. Portanto, essa é a dimensão da crise, e Fritz Kaspari compreende de tal maneira a dimensão dessa crise que está a viver, que ele, a certa altura, faz orelhas moucas às instruções que lhe chegam de Bona. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, em Bona, envia-lhe instruções a dizer: esses 4 refugiados só devem sair da embaixada com um salvo-conduto para poderem ir também para a Espanha. Ele sabe que isso é impossível. As autoridades portuguesas dizem que isso é impossível. Já toda a gente sabe que eles estão ali refugiados. Existem centenas de manifestantes à volta da embaixada, e portanto vai ser impossível fazê-los sair discretamente depois de um golpe em que correu sangue e em que eles são considerados responsáveis desse golpe. E portanto, Fritz Kaspari esquece as instruções de obter o salvo-conduto, tem uma conversa com os quatro refugiados e diz que tem que entregá-los, e a única coisa que negocia com eles é que as suas famílias possam refugiar-se na Alemanha e que eles não serão julgados em tribunal
revolucionário,
em tribunal militar. Extraordinário, mas sim em tribunais ordinários.
Ordinários,
pois. E portanto, esse compromisso faz-se, esse compromisso cumpre-se. Só uma das famílias, a do general Freire Damião, é que faz uso dessa possibilidade de se exilar na Alemanha. As outras famílias consideram que a situação é segura, podiam ter ido também, mas não vão, ficam. E depois os quatro oficiais refugiados na embaixada ficam ainda cerca de um ano na prisão, sempre com algum apoio, sempre com advogados pagos pela embaixada, mas a embaixada ao mesmo tempo percebeu o embaixador principalmente, que isto não podia continuar assim, e naturalmente é isso que está ligado à urgência de fazer vir Hans Ulrich Bünger, que muda de facto muito, e a partir dessa altura a embaixada alemã torna-se a grande aliada da estratégia de Franco Carlucci, que não é a estratégia de fazer em Portugal um novo Chile, nem de inventar em Portugal um novo Pinochet, é a estratégia de ganhar as eleições, aí sim apostando em Mário Soares. De facto, há alguns quadros da diplomacia alemã que desenvolvem uma relação mais próxima com Salgado Zenha, é o caso de Bünger. Bünger torna-se amigo de Salgado Zenha e fica amigo dele até Zenha morrer, mas a partir dessa altura, a partir de abril, final de abril de 1975, a grande aposta é Mário Soares, porque Mário Soares está à cabeça do partido, ganhou as eleições e, portanto, ele é que vai ser a grande bandeira de legitimação de uma contestação militar dentro das Forças Armadas que faça contrapeso ao MFA. Uma contestação saída do MFA, ainda fazendo parte do MFA, digo, nascida no MFA, mas que é o Grupo dos Nove e que contesta o rumo que o MFA tomava até aí. E, portanto, é isso que depois, claro que não é o nosso tema aqui, ver como é que isso evolui depois até ao 25 de novembro, mas essa é a receita bem-sucedida que acaba por levar ao 25 de novembro, de facto, de passar pelas eleições, como Carlucci tinha percebido e tinha definido desde muito cedo, como Fritz Kaspary provavelmente também percebeu desde bastante cedo, mas a partir do 11 de março, Fritz Kaspary torna-se um grande aliado e o grande associado de Carlucci para esta estratégia, com uma vantagem até sobre Carlucci, é que Fritz Kaspary tem para isto o apoio do seu governo, tem o apoio do governo de Helmut Schmidt, ao passo que
Kissinger achava que...
Carlucci tinha que andar sempre a contrariar a política de Kissinger e teve até que curto-circuitar as instruções de Kissinger, conseguir uma entrevista direta com Gerald Ford, com o presidente, para que fosse o presidente a depois pesar na...
avalizar, no fundo...
Pelo menos na tolerância de Kissinger para com esta política. Pois. Mas era uma tolerância, não era um apoio empenhado a esta política. Tanto assim que Helmut Schmidt vem a ter depois discussões com Kissinger e com Harold Wilson, o trabalhista inglês, que também era a favor da tal política da vacina, quer dizer, se não podemos impedir Portugal de se tornar um país socialista ou comunista, como eles diziam, então que se torne lá um país socialista ou comunista para os outros verem como isso é mau, para os outros países europeus verem como isso é mau e ficarem vacinados
de uma vez
contra uma via socialista ou comunista nos seus países. Isto, digamos que era o que se receava também em relação à França, onde começava a esboçar-se aliança entre o Partido Socialista de François Mitterrand
e o Georges Marchais, e também
e o Partido Comunista de Marchais, precisamente, esboçava-se essa aliança e portanto, a política de Willy Brandt.
E na Itália havia a política de compromisso, ainda assim um bocadinho incipiente, entre Enrico Berlinguer e até a Aldo Moro, da Democracia Cristã, que depois acabou da maneira que acabou, não é? Pelo menos
pois,
tragicamente.
Pois,
para...
mas o compromisso histórico claro. Em Itália era concebido como uma política de aliança entre os eurocomunistas e os democratas cristãos. Ao passo que a fórmula adotada por Mitterrand em França era uma fórmula de frente popular. Portanto, era de socialistas e comunistas.
E radicais de esquerda, talvez, eventualmente.
Sim, que era uma minoria. Mas eram essencialmente socialistas e comunistas as forças determinantes dessa aliança, e receava-se que aqui em Portugal pudesse acontecer uma coisa assim, e Willy Brandt tinha muito receio, que ao princípio tinha muito receio, que Mário Soares preferisse a fórmula de Mitterrand à fórmula dele próprio, Willy Brandt. Portanto, tinha receio disso, depois percebeu que não era essa a intenção de Mário Soares, e a partir daí, assim, há uma...
Via verde, há uma via aberta para o apoio a Mário Soares.
A liberdade é um mistério. Todo dia se decifra, todo dia se disfarça. A liberdade é só presente, não promete pro futuro, não comete ter saudade. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se a moita em cada moita se esquiva, em cada esquina. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. A moita em cada moita se esquiva, em cada esquina. A liberdade é vaidosa, quer cuidados e desvelos, quer escovas e limpeza. A liberdade é muito prosa, quer azeite pelas juntas e penteada e caprichosa. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se a moita em cada moita se esquiva, em cada esquina. A liberdade é traiçoeira, que nem amor de menina. Se a moita em cada moita se esquiva, em cada esquina se esquiva. Da esquina.
Também um dos tópicos importantes aqui, é o penúltimo da nossa conversa, é o papel da imprensa alemã, aquilo que relatou, que escreveu, dois jornais servem como matéria de estudo para António Louçã, ver e tentar interpretar as sensibilidades ou o que estes jornalistas interpretavam do que acontecia em Portugal. Um era o Die Zeit, um jornal que teve um percurso muito acidentado, e teve cá um jornalista, Horst Bieber, que bastante novo, começa a escrever sobre Portugal. Muitas vezes equivocado, manteve uma admiração sempre pela vida fora, pelo general Spínola, António Spínola, depois Marshall. E depois a revista de referência na Alemanha, Der Spiegel, talvez ainda hoje o seja, que era dirigida pelo lendário jornalista Augustin Rodolf, de seu nome. Lembre-se que houve um grande problema entre esta revista e um outro nome atrás referido, Franz Josef Strauss, que acabou por ter que abandonar o governo, e depois sabe-se que a iminência parda nos negócios estrangeiros da Alemanha, da República Federal Alemã, acabou por ser Hans-Dietrich Genscher. Mas como é que estas duas revistas, esta mais de investigação, a Der Spiegel, de vez em quando também tinham uma péssima percepção, quer como jornalistas, leitores, intérpretes, daquilo que estava a passar em Portugal? A Der Spiegel acaba por acertar o passo, mas o Die Zeit andou sempre assim aos bochechos, aos soluços, mais simpatia para um lado, menos ou mais incompreensão para o outro. Como é que estes dois jornais, houve outros, o Süddeutsche Zeitung, um jornal do sul da Alemanha, mas um excelente jornal também, ainda hoje, mas este fugazmente também deu, provavelmente, mas António Louçã incide o seu foco nestes dois periódicos alemães, que ainda existem na atualidade.
E sim, quer dizer, os dois tinham a vantagem de serem semanários e, portanto, e portanto, facilitavam um bocado também para o tempo que eu dispunha para fazer essa comparação, não tinha muitas hipóteses de fazer um estudo sistemático de jornais diários. Portanto, optei por esses dois semanários que em cada semana davam uma visão mais ou menos de conjunto daquilo que se tinha passado na semana anterior em Portugal, e quase sempre davam alguma porque acompanhavam a par e passo aquilo que se ia passando aqui. O Die Zeit é um jornal que tem, é muito interessante ver a política, a linha editorial e o tratamento noticioso do Die Zeit, até porque é um jornal que estava estreitamente ligado, o que viria a ser o chanceler, durante uma parte do tempo da Revolução Portuguesa, Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt.
E o Der Spiegel era uma revista, e é uma revista que tem um tratamento mais... manifestando mais simpatia pela Revolução ao princípio, e depois acaba por haver uma aproximação entre as linhas editoriais de ambos os jornais. Porquê? Porque Die Zeit publica alguns artigos mesmo antes do 25 de Abril, muito pouco tempo antes. São artigos que mostram claramente uma simpatia pelo regime marcelista, dizendo que o regime marcelista está a ser atacado pela extrema-direita e pelos oficiais contestatários dentro das Forças Armadas, a extrema-direita do Parlamento, que era conhecida, a ala dos ultras na Assembleia Nacional.
Casal Ribeiro e Tenreiro.
E, ao mesmo tempo, o que ele insinua é que os oficiais contestatários acabam por fazer o jogo dessa ala ultra, e que, se não calarem a contestação, a ala ultra vai dar um golpe, que é naturalmente o golpe de Caluza da Riaga, que ele tem em mente. Depois, até tudo isto é um bocado, se torna um bocado ridículo, porque o 25 de Abril é numa quinta-feira e o Die Zeit, salvo erro, saía à sexta-feira. Ou ao sábado, já não me recordo, e portanto tem o artigo já feito a dizer isto mesmo, e quando esse artigo sai, o 25 de Abril já triunfou, e portanto ele continua a avisar os oficiais que contestam o regime, o MFA, os jovens capitães, continua a avisá-los de que vão criar uma oportunidade de ouro para a extrema-direita. E esse artigo ainda sai quando a Revolução já está a triunfar em Portugal. E depois ele, claro que troca as suas simpatias pelo regime marcelista, de quem esperava uma evolução que não houve, Horst Bieber, troca essas simpatias por uma simpatia, até por um entusiasmo um bocado indiscreto, pelo general Spínola, dizendo que é de facto a garantia de que não se cometam excessos, a garantia de que tudo evolua de uma forma paulatina, justifica a política de Spínola de querer adiar o mais possível o reconhecimento do direito dos povos africanos à autodeterminação, justifica a política de Spínola de não querer dissolver a PIDE, justifica todas as políticas de Spínola que vão caindo uma após outra porque já são irrealistas e porque já se encontram ultrapassadas pelos acontecimentos e não há nenhuma relação de forças que permita mantê-las. Ele continua a justificar tudo isto, justifica ainda Spínola no 28 de setembro, no golpe de Palma Carlos, no 28 de setembro, mas quando chega ao 11 de março, Horst Biber, ele viaja a Portugal, ele não era um jornalista residente em Portugal, ele visita o país e constata que Spínola, como ele diz, tornou-se o homem mais impopular do país, cometeu um erro crasso e imperdoável, com esse erro crasso e imperdoável abriu as portas à revolução e agora não se sabe o que vai acontecer. E, portanto, a partir dessa altura, a linha editorial de Die Zeit inflete ligeiramente mais para o centro, da direita para o centro, e torna-se também, como a política oficial da Alemanha Federal, torna-se muito apoiante, apostando tudo, todas as fichas, nas eleições para a Assembleia Constituinte, e de facto é essa a estratégia ganhadora que acaba por prevalecer. No caso de Der Spiegel, a evolução que se dá é precisamente ao contrário. Der Spiegel tem, aliás, como especialista para Portugal, uma jornalista que se coloca muito mais à esquerda do que Horst Biber, Jutta Fischbeck, que depois vem a morrer prematuramente poucos anos depois, mas que é uma pessoa que, apesar dessa vida relativamente curta como jornalista, ela tem no seu currículo entrevistas muito importantes e aqui em Portugal entrevistou de facto todos os grandes protagonistas, Álvaro Cunhal, Mário Soares, Otelo, Sá Carneiro, ela entrevistou-os a todos com grande competência e é uma pessoa que nos primeiros meses da Revolução de facto mostra uma grande empatia com as correntes mais democráticas radicais que existem na Revolução e não tanto com aquelas democráticas formais que na verdade querem conduzir tudo a uma decisão nas urnas e não querem prestar qualquer atenção ou valorizar de qualquer forma os movimentos sociais que existem e a iniciativa espontânea das pessoas. Apesar disso, quando se dá o 11 de março, há uma viragem também, mas uma viragem de sentido inverso à de Die Zeit, porque aí é, digamos, o corpo editorial, talvez o conselho de redação de Der Spiegel, que se assusta com a radicalização da Revolução Portuguesa e passa também ele a preconizar uma política que passe pelas eleições, para acabar com esta deriva para a esquerda que se verificava em Portugal. Portanto, os dois começam o processo revolucionário em 25 de Abril de 74 em posições bastante diametralmente opostas. Poderemos dizer.
Pois começam-se a aproximar.
Mais à esquerda e Die Zeit mais à direita e acabam por convergir, um para a direita e o outro para a esquerda, e acabam por encontrar-se ao centro, nessa estratégia, digamos, de contra-revolução democrática. Democrática no sentido em que é a contra-revolução da Assembleia Constituinte.
Um último tema, o 25 de novembro. Falar, temos de facto o protagonista da Fundação Ebert, que acaba por personagem importante, que acaba por perder um bocadinho, Horst Biber perde um bocado, vamos lá, do seu papel central a quando da intervenção política, legal, de António Barreto com a reforma agrária, e aí a Fundação deixa de perder todo, vamos lá, o seu valor estratégico, interventivo em Portugal, mas falar deste livro e também destes personagens, destes jornais, o 25 de novembro, como é que se chega ao 25 de novembro, e é sempre aquela velha questão, que ainda hoje continua, julgo eu, isto agora é uma interpretação minha, embora apressada, mas por esta conversa que estamos tendo, quem manipulou quem até chegar ao 25 de novembro? Nós sabemos o cerco à Assembleia da República em 13, com trabalhadores da Margem Sul, sabemos tudo aquilo que aconteceu durante o verão quente, os jornais, o silenciamento, o República, que tinha sido um jornal financiado pelos insaciáveis partidos políticos portugueses, pelos conhecidos marcos alemães. Deixámos de falar aqui também os partidos, ou a Península Ibérica funcionou quase como uma lavanderia para os grandes partidos alemães, também a reciclagem do dinheiro. Mas como é que o 25 de novembro aconteceu, as armadilhas, os alçapões, as notícias falsas que foram lançadas, para aqueles que têm memória ainda desses tempos? O António Louçã, como é que olha com em perspectiva nestes 49 anos, irá fazer neste ano, o que é que levou aquela aceleração desde o COPCON, a 5ª Divisão, o Conselho da Revolução, o Grupo dos Nove, toda uma série de protagonistas que rapidamente apareciam e desapareciam, os discursos de Vasco Gonçalves em Almada, o papel do Cortiça, como também aqui, com um certo humor, designado o Presidente da República. Como é que isto tudo chegou? E depois, a última reportagem, ou a reportagem de 28 de novembro, do Die Zeit, penso eu, a caracterizar aquilo que realmente tinha acontecido em Portugal com o 25 de novembro. A Bieber diz que as tropas de paraquedistas de tanques são da extrema-esquerda, quando o que se sabe, de facto, não era. Quem era mais à esquerda era o regimento da Polícia Militar, que estava na ajuda. Mas como é que isto tudo aconteceu e a sua leitura hoje, na perspectiva destes anos todos que passaram? O Partido Comunista caiu nas armadilhas, não caiu? Como é que foi? Os recuos, os avanços?
Pois eu creio que, de facto, tem razão quando diz que o regimento de paraquedistas de tanques não era uma unidade da esquerda militar. Uhum. É uma unidade que, de facto, evolui para a esquerda, por assim dizer, porque foi várias vezes utilizada, foi várias vezes instrumentalizada para aventuras da direita. Uma delas foi o 11 de março, a outra foi a destruição dos emissores da Rádio Renascença, e isso cria uma impopularidade muito grande, que os soldados do regimento começam a sofrê-la e começam a não estar dispostos a arcar com essa responsabilidade, por ordens que lhes foram dadas e que eles se limitaram a cumprir, e que na altura não tinham o discernimento suficiente para recusar por serem ordens ilegítimas. Uhum. Mas com o tempo esse discernimento foi chegando, não necessariamente como uma radicalização à esquerda, mas de facto chegam ao 25 de novembro aliados à esquerda, porque a esquerda era quem defendia que eles se demarcassem das aventuras golpistas como a do 11 de março, ou de ordens ilegítimas como essa de dinamitar os emissores da Rádio Renascença. Uhum. Há uma coisa muito interessante em relação ao 25 de novembro, que acho que mostra que à esquerda ninguém podia ter interesse no 25 de novembro. Uhum. O que acontece, aquela decisão dos paraquedistas de tomarem várias bases militares, que lhes foi desaconselhada pelos líderes mais lúcidos da esquerda militar, e que não foi, tanto quanto eu sei, encorajada por nenhum partido político à esquerda. Essa decisão, de facto, era uma decisão que nenhum partido à esquerda podia querer. E, de facto, o discurso da Almada de Vasco Gonçalves mostrava um isolamento grande. Uhum. Vasco Gonçalves nunca rompeu as boas relações que tinha com o Partido Comunista, uhum. mas é verdade que nessa altura ele esteve só e que o Partido Comunista discretamente marcou as suas distâncias em relação a esse discurso de Almada. O Partido Comunista tinha realizado o seu Comitê Central de Alhandra, o famoso Comitê Central de Alhandra, em que Álvaro Cunhal apontou para uma política que devia ser uma política de reconciliação ou de reaproximação ao Grupo dos Nove. Ele tinha no Grupo dos Nove, aliás, interlocutores como Melo Antunes, pessoas em quem confiava relativamente, e portanto achava que era possível esse acordo, e Vasco Gonçalves continuava a ter uma política que era a de pensar que se houver um governo suficientemente corajoso para tomar as medidas sociais que são necessárias, mesmo que não tenha por agora um apoio maioritário da população, depois essa maioria da população vai ver como eram justificadas estas medidas, porque elas estão a dar bom resultado e porque elas estão a resolver os seus problemas. Era essencialmente essa a filosofia que subjazia a famosa alocução de Almada. E curiosamente, no momento em que o Partido Comunista já está a silenciar este tipo de discurso, ou está a relativizar a sua importância e procura não lhe dar destaque, no momento em que a União Soviética claramente tem como prioridade o entendimento com as potências ocidentais na Cimeira de Helsínquia, e não quer nem cheiro da Revolução Socialista em Portugal que viria perturbar esse diálogo na Cimeira de Helsínquia, há ainda um governo dos países de leste que continua a apoiar de uma forma bastante veemente a política de Vasco Gonçalves, e é o governo da República Democrática Alemã, portanto, da Alemanha de Leste. Eu tive agora há pouco tempo a oportunidade de prestar alguma atenção ao que era essa política e de consultar alguma imprensa da Alemanha do Leste, e principalmente de estudar algum material audiovisual que aí foi produzido sobre a Revolução Portuguesa, e nesse material é bem claro que o governo da RDA não deixa cair Vasco Gonçalves com a mesma velocidade com que o deixaram cair a União Soviética e, por outro lado, o Comitê Central da Alhandra. E porquê é que não o deixa cair com a mesma velocidade? Depois, mais à frente, vai deixá-lo cair, obviamente, até porque ele cai, e não é o governo da RDA que vai, vai só por si encenar algum movimento para o colocar novamente no seu lugar. Isso seria completamente ridículo. Mas, enquanto pôde, manteve o apego a essa fórmula governativa do 5º Governo Provisório, porque o governo da RDA, embora em última análise se decidisse sempre pelo apoio à política externa soviética, tinha uma motivação própria, independente dessa política externa soviética, que era a competição em Portugal com o seu grande rival, que era alemão ocidental. E, portanto, realçando na sua propaganda como a Alemanha Ocidental tinha ajudado a ditadura fascista e como a Alemanha Ocidental agora tinha permanecido ligado aos spinolistas até o último instante e depois tinha virado para a tal contra-revolução democrática da Assembleia Constituinte. Era isso que levava a RDA a manter o apoio a Vasco Gonçalves, e manteve-o bastante, e investiu em Portugal muito mais do que era expectável para um partido com a crónica escassez de divisas de moeda forte que tinha a RDA. Compra um prédio de 9 andares no alto da Alameda Afonso Henriques para instalar aí a sua embaixada. A RDA tem equipas de televisão a cobrirem a Revolução Portuguesa, e o documentário que fizemos, a colega Sofia Leite e eu, agora recentemente, é sobre o trabalho de uma dessas equipas, a cobrirem a Revolução Portuguesa permanentemente durante vários meses e com muito mais atividade do que qualquer televisão, do que qualquer imprensa escrita, de qualquer outro país de leste, incluindo a União Soviética. Portanto, faz um esforço extraordinário para estar presente na Revolução Portuguesa, por esse motivo também, porque sabe que isto, que este é o centro do mundo naquela altura, uhum. que é decisivo para a Alemanha Ocidental, e que se ganhar aqui a estratégia da Alemanha Ocidental, isso irá uhum. repercutir-se depois, mais tarde, uhum. na relação de forças entre as duas Alemanhas, como uhum. repercutiu-se, de facto.
Como acabou por acontecer.
Como acabou por acontecer.
Uhum. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos, de alguma forma, já ficaram aqui sugeridos, mas, António Louçã, aquilo que o anima, o que estará no foco do seu próximo objetivo investigativo, quer adiantar, o que é que, vamos lá, poderá enunciar e dizer aos nossos e às nossas ouvintes?
Bom, como sabe, o cinquentenário da Revolução não é o cinquentenário do 25 de Abril. Nós tivemos uhum. mais de um ano e meio da Revolução, pois. Depois do 25 de Abril, claro, claro. Cheio de acontecimentos, portanto, este ano e meio que começou no 25 de Abril de 2024, uhum. é um ano e meio cheio de cinquentenários uhum. de vários acontecimentos, e uhum. principalmente o cinquentenário de um processo, uhum. de um processo revolucionário em curso, como lhe chamavam na altura, uhum. que...
O PREC, PREC.
Que se prolonga até ao 25 de Novembro. Uhum. E a minha intenção para já, eu continuo a trabalhar na RTP, mas a minha intenção para já é trabalhar num livro sobre esse processo revolucionário, que deverá estar concluído no próximo ano, uhum. ainda durante o cinquentenário, em sentido lato.
Minutos finais da edição 841 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda e última parte da conversa com o jornalista e historiador António Louçã. Livros com Rumo regressa na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.